Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia, cujo nome era Nazaré, para junto de uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. E entrando em casa, em direção a ela, o anjo disse: Salve, favorecida! O Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e interrogava-se que forma de saudação seria aquela. E disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça junto de Deus. E eis que conceberás no ventre e parturirás um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dar-lhe-á o trono de David, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó até ao fim dos séculos, e do reino dele não haverá fim. Disse Maria ao anjo: E como será isto, uma vez que eu não conheço o homem? E o anjo respondendo disse-lhe: Um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te sombreará. Por isso o concebido é santo, e chamar-se-á Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parente, também em ela concebeu um filho na sua idade. E este mês é já o sexto da gravidez dela, a chamada estéril. Porque não ficará impossibilitada da parte de Deus toda a palavra. Maria disse: Eis a escrava do Senhor. Aconteça-me segundo a tua palavra. E retirou-se de junto dela o anjo. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, eu que pensava que íamos precisar da vaquinha e do burrinho para nos aquecermos, porque eu achava que íamos ser poucos, mas eis que cada um tem as suas razões, eis que não precisamos de requisitos para celebrarmos. E todas as razões são válidas, são boas para aqui estarmos. Porventura, muitas delas aquecem-nos o coração de ternura, mas também estamos aqui, alguns de nós, com o coração apertado, com gente que habita esta casa à espera de boas notícias, à espera de saúde, à espera de vida. Não queremos que o conforto das luzes, não queremos que o conforto do alimento nos cegue e nos pare. Nós vimos aqui porque estamos em caminho e não desistimos de estar em caminho. Estamos já a preparar-nos para a noite de Natal. Este ano, a quarta semana de Advento é um dia. É o dia da manhã, que antecipamos aqui ao sábado. E amanhã, também à noite, já estamos a antecipar o Natal. Repetimos todos os anos o Advento. Repetimos todos os anos o Natal, não me canso de repetir isto, apesar de Jesus já ter nascido. Isto não é bem uma festa de aniversário de Jesus. Repetimos cada ano o Advento e cada ano o Natal. Jesus já nasceu. Repetimos tudo isto porque estamos a tratar do nosso nascimento, a ver se a gente nasce, a ver se é possível renascer, a ver se é possível recomeçar. E não desistimos deste registro. É esta a nossa condição. E por isso sabemos que somos imperfeitos. Imperfeito não significa defeituoso. Imperfectos é o que não está feito, é o que está a fazer-se. Esta é a nossa condição. E repetimos cada ano o Advento, onde falamos de caminho, porque a nossa vida é caminho. E ao falar de caminho, lembramos a originalidade do percurso de cada um. Ninguém repete o caminho de ninguém. E isso que nos lembre, que nos recorde que também na Igreja cada um tem um caminho original. E não temos nada de pedir imitações. E todos os anos repetimos a imagem do caminho e todos os anos olhamos para João, aquele que nos pede para diminuirmos as certezas, recomeçarmos, reconhecermos que é possível recomeçar, reconhecermos que os nossos erros não são pontos finais. Ele que convertia naquele gesto performativo do batismo, convertia também ele, ou tentava converter pontos finais em vírgulas. Quantos recomeçaram depois daquele batismo de João? Todos os anos repetimos, sem nos cansar, tudo isto. E todos os anos repetimos o Natal. E fazemos questão de montar até uma cena lá em casa. Uma espécie de gruta ou cabana, uma coisa muito improvisada. E colocamos um bebê num sítio onde nenhum de nós era capaz de colocar um bebê. Nenhum de nós colocava no lugar do alimento dos animais. Nenhum de nós. Talvez porque o texto de Lucas também, em primeiro lugar, não é bem uma notícia. Não é bem um relato de como as coisas foram. É antes uma composição literária riquíssima, cheia de símbolos, cheia de piscares de olho à tradição cultural e religiosa hebraica. Sim, Jesus é colocado no lugar do alimento porque Ele é o nosso alimento. E a obsessão de Jesus foi o alimento, foi a mesa. E foi isso do pão. Escolheu o rasgar do pão como o último gesto a deixar-nos para repetirmos à saciedade, para não nos cansarmos de repetir. Reparti isto porque amanhã é o que vão fazer comigo. Amanhã vão rasgar a minha vida como rasgo agora este pão. Repeti isto até vos tornardes isto, até vos tornardes pão, alimento, no dom de vós próprios. Repetimos todos os anos tudo isto porque estamos a tratar de nos convertermos em pão, estamos a tratar do nosso nascimento, estamos a tratar dos nossos recomeços. E possa o Natal inspirar tudo isto. É possível que a noite de Natal e o dia de Natal sejam os mais distantes do Natal, os menos natalícios do nosso ano. Seja porque o calor da lareira nos para, nos aquece o coração, seja porque a overdose de açúcar também nos acomoda. Vamos, tudo isso também é preciso, também são precisos os laços familiares, também são, cada um tem as suas dinâmicas. Porém, o treino do Advento e do Natal recorda-nos que o conforto nos cega. E por isso nós queremos despertar. Por isso o nosso caminho e o nosso trabalho de discípulos de Jesus é esfregar olhos. Desculpem os oftalmologistas, se houver aqui algum. Vamos, esfregar os olhos dos sentidos interiores, a viver desperto. Isto porque Jesus nasce em lugares improváveis. Nasce numa terra que não é bem a dele, nasce em terra estrangeira, nasce em lugares improváveis. Quem é que põe uma criança no lugar dos animais? Que coisa tão bizarra! Nasce num lugar improvável e ninguém dá por ele, uma cidade inteira não dá por ele. E quem é que o reconhece? Pastores, que são gente desprezível, porque além de pobres, e nós também entre nós, temos a mania de cultivarmos uma espécie de repulsa pela pobreza, pela pessoa pobre e miserável. Não é sexy, não é atraente. Assim aconteceu. Esses pastores sem segurança social, esses errantes, são quem descobrem Jesus, percebem que é o Messias. Pastores, e os primeiros a mimá-lo são estrangeiros. São estrangeiros. Precisamos de nos juntar aos últimos e aos estrangeiros para podermos ver Jesus em lugares improváveis. Pode dar-se que, se mantivermos a mania de sermos dos primeiros e se acharmos que isto começa connosco e somos nós os habituais, é possível que Jesus nos passe ao lado. É o que o Natal nos tem a dizer. É possível que Jesus te passe ao lado. Treina-te ao improvável. Treina-te ao impreparado. Treina-te ao surpreendente. E junta-te aos últimos. Junta-te aos estrangeiros. E cada uma de vós e cada um de nós há de agora conjugar tudo isto de uma forma muito original, entre os sentidos literais e os simbólicos. É o que nos é pedido hoje, em vésperas de Natal. Treinarmos-nos à surpresa. Treinarmos-nos a olhar o improvável, a olhar o impreparado como lugares de epifania, onde Jesus se manifesta vivo, surpreendente e luminoso, juntando-nos aos últimos, sabendo que o conforto nos cega, juntando-nos aos estrangeiros, àqueles que para fazer uma viagem dependem de tantos, dependem de todos. Damos muita importância à noite no Natal, porque na verdade a noite abriga a promessa da luz, abriga a promessa do dia. E queremos também reconciliar-nos com a noite de cada um, com as nossas noites. O dia manifesta o que se pode apresentar. O dia acolhe o que é apresentável. A noite acolhe isso e também o que não se apresenta. E também o que ainda não está pronto. A noite acolhe o que se vê de dia e o invisível. O dia acolhe aquilo que a meus olhos é digno. A noite acolhe isso e mais. Acolhe-te inteiro. Acolhe o que somos, sem disfarces nem vergonhas. E talvez por isso a noite seja muitíssimo importante, ainda que simbólica, remete-nos para a nossa vida como ela é. Acolhamos da noite a promessa. E o que os textos nos serviram hoje tem que ver com isso. Na primeira leitura escutávamos aquela espécie de negócio. David vai construir uma casa para Deus, porque lhe parece mal. O povo que foi nómada durante tanto tempo e agora se instalou, todos têm casa, e Deus que caminhou com eles, onde é que mora? E nesta visão meio infantil, vamos construir uma casa para Deus. Escutamos naqueles diálogos, Deus vai abençoar, então se me constróis uma casa, eu abençoo a tua casa. E a casa de David é a linhagem, se quiséssemos, é a humanidade. E o que escutávamos naquela espécie de negócio é a promessa de um Deus que permanece habitando no meio dos seus, no meio da humanidade, habitando na humanidade. Na primeira aliança ele restringia-se a uma casa. Jesus vai toda a vida recordar-nos que a casa de Deus não se constrói com pedras. A casa de Deus constrói-se com carne e com laços. Constrói-se na morada de cada um, na carne de cada um e nos nossos laços, no cuidado uns pelos outros. É aí que habita Deus. Mas sim, fica desenhada a promessa de um Deus que habita junto do seu povo, no meio do seu povo. E escutávamos na Epístola de Paulo aos Romanos, todos, isto não é só para os praticantes, Deus habita no meio de todos, também os gentios, também os improváveis, também aqueles que não sabem responder à missa, também aqueles que de religião percebem pouco. Sim, assim os judeus olhavam para os que vinham para o cristianismo sem pescarem nada da lei de Moisés, pois, mas também é para eles, é para eles. E aprendamos com eles, lembrava Paulo, aos praticantes. E escutávamos este breve parágrafo a que conhecemos como Anunciação e inspirou tantas obras musicais, tantas pinturas, tantas esculturas, tanta arte, pelo seu poder tão sugestivo. Escutávamos a promessa. de muitas coisas importantes deste texto, de tantos piscares de olho, tanta simbologia. Nós não queremos ficar de olhar para o dedo quando nos estão a apontar a lua. Sim, sobre este parágrafo já escrevemos toneladas de papel a propósito da palavra Virgem, que foi a palavra possível em grego para traduzir a palavra hebraica que lá está em Isaías. A donzela vai dar à luz, a esperança vai recomeçar. E era esse o sentido, que é, no fundo, o fundamento para a espera do Messias. Quando tudo parecer velho, quando tudo parecer já morto, quando tudo parecer já acabado, a donzela vai dar à luz uma esperança, um filho, e será o restauro de Israel. E foi preciso traduzir a palavra donzela, e o grego tem várias palavras para dizer aquela condição de menina, e foram escolher a palavra virgem, e ficamos séculos a olhar para o dedo, em vez de olhar a lua. O que é que está neste texto de muito importante? Não é o título daquela donzela. Nós celebramos o tremor daquela donzela, daquela miúda que ainda não sabemos bem se namorava, se não namorava, se tinha planos, se não tinha planos. É aquela miúda insegura e o risco de ter dito sim. Nós habitualmente, eu sei que estou com pais à minha frente e devia portar-me bem, habitualmente nós louvamos a prudência e a prudência é a boa conselheira. Mas temos que nunca esquecer que se Maria fosse prudente, não nascia Jesus. Se os mais arriscados, se os profetas fossem prudentes, não havia profecia. Deus também habita a falta de prudência, o risco, a ousadia, a tentativa, o ensaio. E por isso, havemos de nos reconciliar com isto. Aquela miúda disse sim, e isso é muito importante. Aquela miúda insegura como tu, aquela que é uma dos nossos, arriscou e disse sim. E o que é que acontece neste texto? Alegra-te, alegra-te, não tenhas medo e o Senhor está do teu lado. Talvez isto seja o mais importante e queremos que o Natal se segrede ao nosso ouvido e este quarto domingo do Advento, queremos que sejam estes verbos a sermos segredados ao ouvido. Alegra-te, não tenhas medo. E o Senhor está do teu lado. Possa este tempo de Advento e de Natal converter-nos a sermos profetas da alegria, a sermos varredores de medos e a sermos artesãos da confiança nos nossos gestos, nas nossas presenças, nas nossas palavras e nos nossos silêncios. Possa o Natal acontecer desta maneira. Juntemo-nos aos últimos e aos estrangeiros, despertos para a surpresa e para o improvável. Queremos que a alegria nos junte aos prováveis e aos outros. Queremos que este de varrer de medos e dissipar de medos nos junte. Queremos que a construção da confiança nos junte. Cada um saberá em que manjedoura procurar o Deus improvável. Cada um saberá como preparar o estábulo para o nascimento de Jesus. Isaías, no pórtico do seu livro, diz que o boi reconhece o seu dono e o jumento o estábulo do seu senhor. Por isso nós temos sempre um boizinho e um burrinho no presépio, como um piscar de olho irónico, dizendo: eles reconheceram o improvável. E tu?